E na programação de notícias da Rádio Planetário, hoje nós estamos fazendo visita ao Fórum de Espumoso, porque está assumindo temporariamente o novo titular da comarca. A doutora Priscila foi promovida e está atendendo interinamente o doutor João Gilberto Engelmann, ele que vem da comarca de Birubá, e a gente vem para falar um pouquinho sobre os trabalhos sendo realizados aqui. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Tânia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Planetária.
Como é que está a questão dos processos? Já conseguiu se inteirar um pouco dos trabalhos na comarca ou ainda não, doutor?
Formalmente, eu assumo na data de hoje, né, a comarca. Então, estou no processo de tirar os relatórios para saber a situação dos processos, a quantidade total de processos. Então, as informações totais eu ainda não tenho. Provavelmente, hoje, no fim do dia, eu já vou saber a quantidade de processos que tramitam na comarca, quantos processos nós temos com réus presos e as situações mais emergenciais, justamente para que o nosso trabalho como substituto, né, que é um trabalho diferente de titular, possa se realizar, para que eu tenha, digamos assim, consciência de qual que é as urgências que eu vou precisar atacar nesse período de substituição.
Doutor, nós temos aqui um problema muito grave no que se relaciona a prisões por roubos, principalmente roubos durante a noite, que são, né, alguns estabelecimentos comerciais são arrombados, as portas são quebradas, a polícia chega, um consenso, consegue prender, mas aí a sociedade reclama que logo esses ladrões estão soltos. Como é que vai ser a partir de agora, ou por que que isso acontece?
Primeiro que a prisão de uma pessoa que comete um delito, um crime, sobretudo os crimes mais graves, por exemplo, o crime de roubo que você menciona, a regra é que a pessoa vá presa depois que ela for condenada pelo crime. Essa é a grande regra do sistema processual penal brasileiro. E é assim que a Constituição e as leis se formataram. Existe uma possibilidade, que é sempre excepcional, de você manter alguém preso durante o curso do processo. Então, antes mesmo de ser condenado, de saber realmente as condições em que ele foi preso, se ele cometeu crime, se cometeu sozinho, é possível que no início do processo o juiz confira uma prisão preventiva, que faz com que ele fique preso desde o início, desde o momento em que ele é preso pela polícia. A legislação, como eu disse, ela só admite que nós prendamos alguém no início do processo quando estão presentes alguns requisitos muito criteriosos. Só determinados crimes autorizam e só em determinadas situações. Por exemplo, um exemplo básico de manter preso desde o início é se a pessoa é reincidente. Se ela já foi presa pela segunda vez cometendo aquele fato, então há um perigo realmente que, se eu colocar ele solto, ele vá novamente cometendo delito. Isso me autoriza, como magistrado, que é o juiz que fixa a preventiva, a recolher ele antes do trâmite do processo. E aí isso faz com que o processo tramite mais rápido, porque ele justamente está preso e nós precisamos chegar a uma conclusão de se realmente foi ele, quais as circunstâncias do crime. Em geral, como eu disse, a pessoa responde solta. O fato de a pessoa ser presa cometendo um delito não é, a lei não autoriza só por isso manter preso. Isso varia, a interpretação que se dá da legislação varia de magistrado para magistrado. Então, se eu verificar que alguém foi preso tentando, por exemplo, assaltar uma lotérica numa cidade mais pacata e que já tem algum histórico envolvimento com o crime, a lei vai me autorizar a prender. Fora dessas circunstâncias, a lei não me autoriza a prender. E mesmo assim, mesmo que um juiz de primeiro grau como eu solte ou prenda o Ministério Público, que é o titular da ação penal, ele pode fazer um recurso para o tribunal explicando a situação, e o tribunal pode decidir que eu estou equivocado e mandar prender. Ou pelo contrário, aquele réu que eu soltei, aliás, que eu prendi, que o tribunal pode soltar. Então, é um sistema que funciona para que não só uma pessoa determine a prisão de alguém. Tem uma série de elementos e pessoas que atuam no processo para que alguém continue preso, fique solto. O delegado, os policiais, o promotor, o juiz, os desembargadores. Então, quando alguém é solto, depois de preso, significa que passou pela crime de várias pessoas, conhecedores do direito, que sabem como funciona o processo penal, e isso significa que essa foi a resposta imediata que se buscou e que se entendeu, portanto, que precisa tramitar um processo antes de recolher uma pessoa preventivamente. Por quê? porque ir para os presídios nossos não é fácil, nossos presídios não têm condições devidas. Então, se eu tiver a menor suspeita de que não há necessidade de prender, eu não vou prender, porque eu não posso, sou pena de responder, colocar num presídio, nas situações dos nossos presídios, alguém que tenha a mínima dúvida de quanto ao cometimento do crime. Então, essa sensibilidade é que determina muitas vezes isso que para a sociedade é algo ruim, porque a polícia prendeu e o juiz solta. Mas isso é feito, só é soltado depois de toda essa análise que a gente faz. Então não é um simples soltar, é um resultado de um processo de análise judicial.
A reincidência é uma das causas que pode levar, então, a se decidir pela prisão dessa pessoa?
É um dos elementos que o juiz leva em consideração, exatamente isso. Como já aconteceu, só foi solto, primeira vez que foi preso, e no seguinte mês foi preso novamente cometendo aquele delito. Então, qual que é a tendência? Que se eu soltar, na terceira vez ele vai voltar a delinquir e vai colocar em risco a sociedade, sobretudo nos crimes que envolvem violência, né, como, por exemplo, o roubo. Então, sim, a reincidência é um critério que a gente considera na hora de fixar uma preventiva.
Com relação aos processos, vamos aguardar, então, a próxima entrevista para ter uma noção do que, como está a comarca.
Isso, agora eu estou verificando. Eu passei por esse mesmo processo de verificar a quantidade de processos, a natureza dos processos em Birubá, que assumi recentemente também, e aqui estou me inteirando a partir de hoje sobre quais são as situações. E é importante que os ouvintes entendam que a minha passagem por Espumoso é uma passagem de como juiz substituto. Eu não vou conseguir fazer todo o trabalho que um juiz titular precisa fazer, porque eu tenho uma comarca para tocar, que é a comarca do Dubai. Então, a comarca Espumoso, eu vou conseguir atender as urgências. Pelo que eu verifiquei aqui, os servidores públicos que trabalham em Espumoso são excelentes, trabalham bastante e com bastante qualidade. Então isso vai facilitar para que não reduza muito a marcha dos processos, porque eles vão continuar trabalhando. E eu, à medida que vou trabalhando também, vou conseguir dar vazão a esses processos. Mas a substituição é sempre menos impulso do que um juiz titular. Justamente eu tenho duas comarcas.
O que é que nós poderíamos chamar de urgências, que vão ser a sua prioridade aqui na comarca de Espumoso?
Nós temos dois tipos de urgência. A urgência de fato, né, a urgência que decorre da situação, por exemplo, uma ação de medicamentos, uma pessoa que precisa de um tratamento médico de urgência, risco de morte, as crianças e os adolescentes que sofrem algum tipo de violência, que precisam se afastar dos pais, ou os pais se afastar dos filhos. Nós temos os idosos, sobretudo os idosos maiores de 80 anos, que têm prioridade de tramitação dos processos, e temos também as urgências de direito, eu diria assim, que são os processos que estão muito antigos para a conclusão, que estão esperando um despacho há muito tempo. Inclusive sobre isso, especificamente, conversando com a assessoria, para que nós consigamos reduzir esse bloco de processos que estão há muito tempo sem decisão, para que nós ataquemos esses dois grupos, essas urgências que mencionei no início, e também esses processos muito antigos, porque quanto mais antigo uma decisão demora para ser dada, né, quanto mais tempo uma decisão demora para ser dada, pior para a pessoa que está esperando a decisão, mesmo que não seja um caso de urgência, né, urgência imediata, por exemplo, uma ação indenizatória, que em princípio não tem grandes urgências. Mas esperar tanto tempo para uma decisão também não é o ideal. Então esses são os dois grandes critérios que eu fixei para o período da substituição.
O senhor acredita quando teremos um juiz titular aqui nesta comarca?
A expectativa, segundo me informou o tribunal, é janeiro, fevereiro, um colega já se promova para cá e assuma como titular com a pretensão de ficar aí um tempo, 2 anos, talvez um pouco mais. Então esse é o prazo base, assim. Mas existem formalidades que o tribunal precisa seguir para transferir um juiz e... Mas eu acredito que sim, acredito que até janeiro, fevereiro, talvez depois do recesso, nós tenhamos alguém já em definitivo que possa assumir com toda a potência a comarca.
Lembrando que o senhor é juiz da comarca local, mas não é o juiz que está cuidando da parte eleitoral. Agora falo porque estamos em época de eleições, o juiz eleitoral é outro responsável.
Isso mesmo, eu sou juiz eleitoral, mas sou juiz eleitoral em Ibirubá e 15 de novembro. Aqui nós temos um outro colega que é o juiz eleitoral. Então eu assumi Espumoso só o Tribunal de Justiça, só o fórum aqui e os processos aqui. O Tribunal Regional Eleitoral, que é a zona eleitoral aqui, é de responsabilidade de outro magistrado. Tem essa divisão.
Ok, Que recado fica para a comunidade de Espumoso sobre o seu trabalho a partir de hoje aqui?
Eu gostaria de pedir, inclusive, a comunidade, paciência, porque, como eu disse antes, não vou conseguir atender como se o titular fosse. Então, realmente, os processos talvez possam demorar um pouco mais, alguns deles. Mas, como eu disse, tenho essas prioridades que eu acredito que vão trazer a impressão de que não é apenas uma substituição, que a gente consiga manter um fluxo de trabalho e que os processos sigam o seu curso, e quanto menor a gente perceber que é a substituição, melhor para a comunidade, mais atendida ela vai ser. E eu fico à disposição das pessoas também, eu pretendo vir a Espumoso toda semana, pelo menos um dia da semana presencialmente, os outros dias a gente faz remoto, e peço a colaboração da comunidade Espumoso para a recepção das decisões e também de toda a minha atuação aqui na cidade.
Muito obrigada, então, ao Dr. João Gilberto Engelmann, ele que é juiz da comarca de Birubá, né? E momentaneamente, então, responde pela comarca de Espumoso.